todos têm a folha, se alguém não tem, está aqui na frente. É, nós estamos em 2 Samuel 19. Estamos vendo a volta de Davi depois do final da rebelião de Absalão, que acabou com a morte dele. Davi ainda esperou. Na última aula nós vimos como Davi não foi voltando direto para Jerusalém antes de saber se o povo realmente queria. Então ele esperou que houvesse uma manifestação. As tribos, as outras tribos de Israel foram as primeiras a se manifestarem. Judá, que a gente pensaria que seria a primeira a querer o rei de volta, Judá demorou mais, pode até ter sido por causa de uma sensação de vergonha, né? Que nós ficamos do lado de Absalão, do traidor, agora como é que a gente faz? Então, nós falamos um pouco sobre como Deus volta, né? Como nós podemos pedir a volta de Deus. Estamos vendo nessa volta de Davi, eu falei até na folha, estou chamando o retorno do rei, mas não é aquele retorno da segunda volta, né? Essa volta de Davi para Jerusalém não é uma figura da volta triunfal de Jesus, a segunda vinda, não é. Mas é uma volta, nós falamos sobre as fases, que existem fases da igreja em que Davi, figura de Jesus, não está reinando diretamente. Então o povo está longe por uma razão ou outra, e isso tanto dentro da terra prometida como fora, né? Há momentos em que o povo de Deus está fora da terra prometida. Mas mesmo dentro da terra prometida, como é o caso agora, há momentos em que Davi não está no trono. Quer dizer, isso é o governo de Deus, é Deus realmente operando, movendo, levando o povo a fazer a vontade de Deus. Mesmo assim, muitas vezes não é perfeito, mas pelo menos quando Davi está no trono, significa que há uma manifestação mais clara do governo de Deus. O povo está realmente, não só pertence a Deus, eu sou de Jesus, mas o povo está sendo governado por Deus. Há uma grande diferença, né? O povo de Deus pode estar no Egito, pode estar em Babilônia, pode estar, como eu falei, até na Terra Prometida, mas debaixo de um rei que não faz a vontade de Deus. Então, a história de Israel nos mostra muitos exemplos, e como tenho falado, a maioria do tempo o povo de Deus não esteve sob o governo de Deus. E isso tanto no Velho Testamento como também na história da igreja. A história da igreja, se você for ver, a maior parte da história da igreja não foi realmente com o governo de Deus. A maior parte da história é quando o povo pertence a Deus, nós somos de Deus, mas cada um fazendo, como o livro de Juízes, cada um fazendo o que é reto aos seus próprios olhos, ou algo semelhante. Então, essa volta do rei Davi, que nós enfatizamos, é algo que foi estimulado, né, entre, nós temos a reação de Judá e a reação das outras tribos. As outras tribos já foram se perguntando: o que, que nós estamos fazendo? Por que, que nós não chamamos o rei Davi de volta? É até uma coisa bonita da gente ver assim, era o assunto, eles ficaram conversando: o que, que nós estamos fazendo? Vamos chamar Davi de volta. Judá já precisou de uma cutucada, né? Davi mandou uma mensagem pelos sacerdotes, falou assim: vocês não vão tomar uma atitude? Vocês não vão fazer alguma coisa? Aí sim, eles tomaram uma atitude. E a outra coisa que nós observamos é que, embora, principalmente Israel, essas outras tribos, eles tivessem tomado mais iniciativa, mas eles não tiveram uma volta profunda, eles não tiveram o que nós poderíamos chamar de um arrependimento, porque as razões que eles dão, afinal de contas, Davi nos livrou dos filisteus, foi melhor com ele, nós tínhamos Absalão, mas também Absalão morreu, eles não falam assim: nós fizemos uma coisa errada, né? Nós somos traidores, nós somos ingratos, né? Não tem nada disso, né? E tanto é que no final desse capítulo a gente já vê uma demonstração clara de como não tinha sido uma volta profunda, mas foi uma volta, foi suficiente para que Davi voltasse. Então, hoje nós estamos começando, vamos começar no versículo 15, 2 Samuel 19, 15. Então o rei voltou, depois do povo, tanto de Israel como de Judá, fala: nós queremos que Davi volte. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. Nós falamos também sobre isso na aula passada. O que é o Jordão? O Jordão é a experiência de morte a si mesmo. O Mar Vermelho é a morte para o mundo. Mas Jordão, o Rio Jordão, é a morte para o próprio eu, né? A morte para si mesmo. E é necessário passar por isso para realmente experimentar a Terra Prometida. Não dá para entrar na Terra Prometida sem passar pelo Rio Jordão. Então isso é muito importante. Potencialmente nós temos isso quando nós somos batizados, que seria a figura de passar pelo Mar Vermelho. Quando nós somos batizados, nós morremos para o mundo, mas nós também morremos com Cristo. Só que isso não é uma experiência que acontece na prática, né? Deveria acontecer junto, a gente deveria partir já em cima dessa experiência, mas na prática é uma outra experiência. Deus tem que abrir os olhos. Geralmente nós nem somos muito conscientes do nosso eu, que é o eu, que é o velho homem. Então a experiência de passar pelo Jordão realmente é uma outra experiência. Alguns cristãos nunca passam por essa experiência, então essa não é a vontade de Deus. Então o próprio rei Davi, que já tinha passado por várias coisas na vida dele, o próprio rei Davi, ele agora está passando por essa experiência, né? Ele teve que se afastar do trono, aceitar os tratamentos de Deus, e agora ele está voltando porque Deus fez algo na vida dele, ele está pronto para voltar para o trono, ele tem que passar pelo Rio Jordão. Então aqui nós vamos ver, ele encontra no Rio Jordão, ele encontra com várias pessoas, pessoas que nós já vimos na história anteriormente, quando ele estava saindo. Então agora queremos ver o que significam esses encontros. Então o rei voltou, chegou até o Jordão, Judá veio até Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Primeira pessoa que aparece, versículo 16. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, outra figura, né, que nós já conhecemos, como também Ziba, servo da casa de Saul, seus 15 filhos e seus 20 servos com ele. Desceram apressadamente ao Jordão, onde estava o rei, e o atravessaram para fazer passar a casa do rei e para fazer o que aprovesse a ele. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei e lhe disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, no coração, pois eu, teu servo, deveras confesso que pequei, mas hoje sou o primeiro de toda a casa de José a descer ao encontro do rei, meu senhor. Então, vocês lembram da história, Simei, até colocamos essas duas figuras juntos na outra fase, né? Simei e Ziba. Nós chamamos os dois, embora eles tivessem assim, atitudes exteriormente um pouco diferentes, nós chamamos os dois de aproveitadores. Não sei se vocês lembram disso, né? Nós chamamos os dois, tanto Simei como Ziba, de aproveitadores. Eles aproveitaram de maneira diferente, né? Ziba aproveitou do momento, embora sim, uma coisa você tem que elogiar Ziba. É uma coisa você tem que realmente tirar o chapéu para Ziba. Ele foi uma pessoa muito perceptiva. Ele, quando todo mundo está vendo que Rei Davi está destronado, está envergonhado, está derrotado, Ziba foi pensar lá na frente, acreditou no retorno de Davi, algo que não sei nem se Davi estava acreditando tanto, né? Ele acreditou na volta do rei Davi e já forrou a cama dele, né, para quando ele voltasse, né, assim, olha, eu quero estar bem com o rei Davi. Absalão está em alta agora, mas eu nem vou procurar estar do lado de Absalão. Eu quero estar bem com Davi, porque um dia Davi vai voltar. Então, Ziba foi muito, muito vivo e muito e acreditou. Então, esse ponto você tem que dar crédito a ele. Mas ele foi um aproveitador. Por quê? Porque, inclusive, até uma ideia que não tinha me, acho que não tinha me ocorrido ainda, mas eu vi num comentário que, nossa, assim, daqui a pouco o Mefibosete vai dar a versão dele, né? Mas Ziba chegou naquela ocasião com um belo presente para Davi. Ele chegou com vários mantimentos, né? Alguns animais de carga e tal, e com mantimentos que o rei precisava. E algumas pessoas pensam que tudo aquilo tinha sido preparado por Mefibosete. E Ziba aproveitou da fraqueza de Mefibosete, que não conseguia se defender, e enquanto tudo aquilo estava sendo preparado, talvez até por ordem de Mefibosete, Ziba então deixou ele na mão e chegou lá para Davi como se o presente fosse dele. E falou assim, Mefibosete está até achando que agora ele vai ter chance de ser rei, ele está tá te traindo, mas eu trouxe esse presente. Então, de uma forma ou de outra, se foi Mefibosete que pensou no presente, que preparou aquilo ou não, uma coisa é certa, que Mefibosete queria um animal, como ele era aleijado, ele queria um animal para levá-lo até o rei Davi. E Ziba pegou os animais e deixou ele sozinho. Então, Ziba foi um aproveitador, ele continua sendo um aproveitador, porque ele vem, né, ele e Simei têm em comum que eles são da mesma tribo, são de Benjamim. E os dois correram para serem os primeiros a recepcionar o rei. E no versículo 17, né, eles levaram, o Simei pelo menos levou, mais 1.000 homens de Benjamim. Simei então não era um cara qualquer, né? Ele era uma pessoa que tinha a capacidade de juntar 1.000 homens da tribo de Benjamim. Ele desceu e Ziba foi junto com ele, com seus 15 filhos e 20 servos. Desceram apressadamente ao Jordão, onde estava o rei, e o atravessaram. Tem uma versão, também não sei se essa palavra está no original ou não, mas tem, acho que tem, eu já vi em algumas versões que fala assim que atravessaram com barcos, mas de alguma maneira eles estavam ali para ajudar o rei a passar o Jordão, ajudando a carregar as coisas. Eles foram lá e o atravessaram, quer dizer, eles chegaram lá para ajudar o rei a voltar, passar pelo Rio Jordão. E para fazer o que aprovesse a ele, eles estavam ali para servir, para ajudar no que fosse necessário. Aí Simei faz um discurso até bonito, né? Que ele fala assim, olha, eu sei que eu errei, realmente eu fiz uma coisa errada, mas não leve isso em conta. Eu agi perversamente. Versículo 20... Pois eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Então, aparentemente, lógico que nós não temos nem autoridade bíblica para dizer que Simei não tinha algum elemento de arrependimento, mas é difícil, assim, por todas as circunstâncias da história, né, Simei era um aproveitador, porque ele sempre tinha essa rivalidade. Ele era da tribo de Saul, Então ele viu, vamos dizer, o rival por baixo. Se Saul ou o descendente de Saul fosse rei, Simei com o Benjamim seria mais beneficiado. Então, quando Davi estava por baixo, ele aproveitou a ocasião para pisar em cima. E isso muita gente faz, isso é uma coisa que acontece, a gente conhece essa síndrome, né? A pessoa, quando está por baixo, que não representa mais ameaça, muita gente vai em cima, faz, te falei, eu sempre achei, eu podia ter te falado antes, né? E ajudam a gente dessa forma quando a gente está passando por uma situação. E agora que ele viu que o rei Davi voltou, ele diz, eu pequei, não me leve a mal, me perdoa, eu errei mesmo, estou aqui como primeiro de toda, no versículo 20 ele fala assim, hoje sou o primeiro de toda a casa de José. O que ele quer dizer com isso? Quem é a casa de José? Porque Judá já estava lá junto, porque também ele estava no território de Judá, estava perto, né? E José era pai de Efraim, né? Assim, Efraim, Manassés, mas todas as tribos do norte eram conhecidos como, né, Efraim se tornou a tribo principal, eles chamavam tudo de José, a casa de José, muitas vezes simbolizando todo o resto de Israel. Então Benjamim, que era também próximo, né, na história original, né, filho também de Raquel, ele diz, eu sou o primeiro José, ou seja, eu sou o primeiro das outras tribos a estar aqui para te receber. Então, ele pede perdão, faz, né, esse discurso, e versículo 21 temos aí o conselho de um dos amigos íntimos de Davi. Então disse Abisai, filho de Zeruia, não morreria Simei por haver amaldiçoado o ungido do Senhor? Né? Então, ele, no dia que Simei amaldiçoou, foi esse indivíduo que falou assim, pode deixar que eu mato esse cão morto, ele não tem nenhuma, né? Quem que é ele para nos resistir, para falar todas essas maldades aí? Davi falou a mesma coisa naquela época, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários. Então ele fala uma coisa pesada, por quê? Porque ele falou assim, morreria alguém hoje em Israel? Não sei eu que hoje sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei, não morrerás, e o rei o jurou. Então, eu sempre falo que, pelo menos o que eu procuro fazer, cada história na Bíblia é muito rica, pode servir assim, de base como várias lições, várias coisas que nós podemos aprender, mas eu gosto de tentar ver na história o que é que Deus está enfatizando, o que está sendo o foco principal. Então, nós vamos continuar nos outros encontros que Davi tem no Rio Jordão, mas o que eu quero colocar, assim, a chave está mais ou menos nesse, que eu entendo, né? A chave está no versículo 22, que Davi está dizendo, vocês querem que a minha volta seja marcada por vingança? Porque é isso que seria, né? Esse homem amaldiçoou quando você estava por baixo, agora você vai aceitar o pedido de perdão e vai ficar por isso mesmo? Agora, se ele parte para esse espírito, ele vai usar o espírito de vingança. E o espírito de vingança não é o espírito de Deus. Então, o que nós queremos aprender com o rei Davi, né? O rei Davi não foi um homem perfeito, em alguns momentos nós precisamos separar o que era de Deus e o que não era na vida de Davi, mas nós sabemos que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, e nessas reações, nesses momentos que nós conseguimos ver alguma coisa, cada reação dessa, cada contraste entre Davi e Joabe, entre Davi e Abisai, entre Davi e o que as outras pessoas pensam, é uma oportunidade, é uma janelinha que Deus está nos dando para ver o coração de Deus. Porque Davi tinha reações, né? Você pode fazer uma lista, né? quando aquele homem foi lá falar com ele que Saul tinha morrido, né, esperando que Davi fosse dar um prêmio para ele, porque ele até falou que foi ele que matou Saul. Quando falaram com ele que o filho de Saul, Isbosete, tinha sido morto, e assim por diante, né, tem muitas ocasiões em que você vê uma reação, né? Por isso aquela frase, não sei se é de Watchman Nee quem originou essa frase, né, que a vida cristã é avaliada mais pelas reações do que pelas ações. Então isso é tão importante, porque nesses momentos, irmãos, eu não sei se você consegue aplicar isso para a sua vida, mas tem uns momentos que a gente está meio desprevenido, que você não está esperando que alguém esteja observando sua reação. Eu vejo isso em mim mesmo. Quantas vezes a gente tem uma reação que não glorifica a Deus? Sabe, alguém pisa no calo e você dá aquela reação imediata, natural, né? Isso aqui era um momento para Davi falar assim: pronto, Deus me confirmou, Deus está do meu lado, agora eu quero ver todos os inimigos de Deus julgados. E ele não reage dessa forma. E você sabe que Davi não era nenhum homem assim mole, assim, ele tinha momentos de dureza, ele era um guerreiro, era um general, ele não era uma pessoa assim que estava sempre achando que estava tudo bem, mas isso era uma coisa que Deus produziu na vida dele, amém? Então isso é uma oportunidade para a gente conhecer um pouco a Deus. Simei, agora assim, o princípio que a gente precisa entender é o seguinte: Davi estava voltando, era um momento de vitória, era um momento em que Davi, ainda você tem que sempre colocar junto, por que Davi tem as reações certas. Deus tratou com ele, Deus opera, sempre a causa é Deus, mas Deus tratou com a vida de Davi através do pecado dele. Uma pessoa... isso nós podemos chamar essa reação de uma reação quebrantada. É difícil às vezes a gente, humanamente, é difícil a gente falar, o que é quebrantamento? Quebrantamento é você sempre ceder para o outro, você nunca reivindica nada, você está sempre... assim, não é tão fácil para a gente qualificar, caracterizar a atitude de quebrantamento, mas... essa atitude é uma atitude de quebrantamento, e essa atitude de quebrantamento que diz, eu não estou chegando de volta para assumir o trono, e agora eu vou acabar com todo mundo, traz aqui todo mundo que foi inimigo meu, né? Era a mesma atitude, assim, era normal naquele tempo, quando Davi se tornou rei no lugar de Saul, era normal que o rei entrasse e matasse todos os descendentes da família do outro rei. Era normal isso, né? Era uma concorrência, você não pode deixar um com vida, né? Essa coisa de impiedade, né? Ele não tinha isso, ele falou assim, não, eu fui conduzido ao trono por Deus, e eu não vou tomar atitude nenhuma. E aqui também na volta, ele dizendo, isso não é o momento. Ele falou assim, morreria alguém hoje em Israel? Não sei eu, que hoje sou rei sobre Israel? Pois é, Absai falou assim, você sabe que você é rei, então haja como rei, hoje, né, tudo bem, né, eu não concordei da outra vez, quando ele estava amaldiçoando de você não matar, mas agora você está voltando com o poder, então agora você pode. Não, a interpretação dele, não sei eu que sou rei sobre Israel, era uma interpretação de que Deus foi misericordioso comigo, eu não merecia, vocês entendem isso? Isso é quebrantamento, não é achar que Deus está finalmente fazendo justiça para mim. Irmãos, olha, a gente precisa entender essa diferença. Tem pessoas que passam por angústias, por provações, por privações, por tantas coisas, mas quando voltam, falam assim, bom, agora sim, agora Deus está fazendo justiça, e começam a agir com arrogância. Isso não é quebrantamento. Quebrantamento é quando você pode ser conduzido por Deus de volta à vitória, entender que não foi por sua causa. Você foi conduzido à vitória, ou reconduzido à vitória, por misericórdia de Deus. Infelizmente, aí entra numa área que a gente não tem direito de ficar questionando, mas vem até aquela pergunta: então, Davi tinha que passar pelo pecado. Não sei se vocês foram à frente, né? Então, para ser quebrantado, Davi tinha que ter pecado. Não, não é bem assim. Mas, por outro lado, irmãos, é realmente difícil nós entendermos a nossa verdadeira condição diante de Deus, sem Deus revelar. Não é que a gente tem que pecar, isso nós somos pecadores o tempo todo. Então Deus só precisa abrir a cortina um pouquinho para a gente entender como a gente é miserável, como a gente é sempre egocêntrico, como nós estamos sempre querendo para nosso próprio bem. Deus precisa descortinar para nós a nossa própria maldade, para que a gente aprenda o que é o quebrantamento. Eu tenho observado, acho que eu já falei isso aqui, eu tenho observado de longa data situações, homens de Deus, líderes, e o que causa a queda? Esses são mistérios, ninguém consegue se proteger totalmente, não existe uma fórmula que vai nos proteger seguramente, infalivelmente de cair, mas a falta de quebrantamento é uma grande causa, e o quebrantamento é uma coisa que você não pode imitar. Você pode tentar imitar, mas assim, o verdadeiro quebrantamento, ele tem que ser resultado dos tratamentos de Deus, de realmente entendermos quem nós somos. Nós vamos ter um outro exemplo no mesmo capítulo, de Mefibosete, para um outro exemplo de quebrantamento, né? Mas nós temos essas situações que nos revelam o que é o quebrantamento. Então, resumindo, antes de prosseguir para o próximo encontro, esse momento, isso também é importante perceber, né? Esse momento na vida de Davi, nessa fase da história, esse momento era um momento de celebração, de vitória, porque Davi estava voltando ao trono. Não era um momento de juízo. Isso é muito, muito importante. Isso, agora presta atenção, isso não significa que Simei foi simplesmente isentado. A Bíblia nos mostra que Simei no fim recebeu juízo, já no tempo de Salomão. Então Simei ainda vai ser julgado por Deus, mas esse não era o momento. Esse era o momento de receber, de receber com gratidão, de celebrar. Não era o momento de julgar. Então, quando Deus age com benevolência, quando Deus age com benignidade, quando parece que Deus nem está olhando para os erros, né? Nós sabemos, né, nos Salmos, e tem tanta discussão disso, por que os ímpios prosperam e os justos passam tantas aflições? Então tem toda essa discussão. Então, mas mesmo numa situação como essa, Davi voltando para ser rei, isso significa o governo de Deus, e no governo de Deus tem justiça, não é verdade? No governo de Deus tem justiça, o trono, né, acho que em Provérbios, o trono é estabelecido pela justiça. Então como que Davi vai voltar para o trono e não vai fazer justiça? Porque não é momento. Existem momentos para a justiça de Deus, e existem momentos em que Deus está recebendo, Deus não está olhando para a iniquidade. Talvez não seja um exemplo muito bom, mas me ocorre a própria parábola do filho pródigo. Qual foi o problema do irmão mais velho? Ele queria justiça, não era? Ele queria justiça. Ele queria dizer assim: meu pai, eu estou fazendo tudo certinho, E esse daí que fez tudo errado, volta e no piscar de olhos é perdoado, tem uma festa que eu nunca tive e parece que é mais amado do que eu. Né? Lembra que nós procuramos aqui, eu estou procurando entender o choro de Davi por Absalão? Como Davi pode chorar por Absalão? Um traidor. Então eu voltei àquelas parábolas do filho pródigo, da moeda perdida, né, da ovelha perdida, para pensar em como Deus, o coração dele chora e anseia para trazer de volta os perdidos. E a briga dos que ficaram, dos 99, das 99 ovelhas que ficaram no aprisco é: ele deixou a gente aqui sozinho e foi atrás daquela uma que foi independente, obstinada, né? Fez tudo errado e tá, né? A atitude, vocês conseguem ver o nosso coração? Como a gente fala assim: ah, fulano aí está na pior, mas também olha o que ele fez, ele rejeitou a Deus, não foi fiel, então ele está recebendo o que merece. Não é essa atitude nossa muitas vezes? É atitude errada. Nós estamos sendo Abisai, e Davi fala: que tenho eu convosco? Vocês estão sendo adversários, porque o momento não é de justiça, o momento é de compaixão. Mas isso não significa que Deus não faz justiça. Amém, irmãos? Dá para entender? Então, esse é o momento de celebração, é um momento de perdão, é um momento de não demonstrar vingança, mas isso não significa que um dia Deus não vá colocar as coisas nos seus lugares. Exatamente, é isso que nós estamos dizendo também, é exatamente isso, que Deus permite, Deus às vezes... não, ele não é autor, né? Mas ele vai usar essas situações da vida natural da pessoa para trazer quebrantamento, e realmente é isso, como eu estava dizendo, tem muitos líderes que nunca experimentaram o fracasso, às vezes não é nem o pecado, né? Mas não experimentaram, assim, tá, parece que você olha para a história, lógico que todo mundo tem suas lutas, né? E nem cabe, não estou querendo dizer que a gente deve ficar olhando para um, para outro, né? Mas a gente observa que muitas vezes a pessoa que nunca conheceu algum tipo de deserto, algum tipo de dificuldade, a pessoa vai ficando arrogante. O próprio Davi, quanta coisa ele tinha passado, mas ele estava se tornando arrogante. Ele achou que podia pegar Bate-seba e mandar o marido dela para morrer na batalha e que estava tudo certo, né? Porque ele é rei, ele tem direito de fazer isso, né? Infelizmente os filhos do rei hoje pensam que tem muitos direitos e que podem fazer um monte de coisas, e não é verdade. Deus tem que trabalhar através do quebrantamento. Então esse é o momento existem momentos, então, como quando o filho pródigo voltou, o irmão mais velho, com seu senso de justiça, ele perdeu o coração de Deus. Então, eu quero dizer para vocês, não tem palavras humanas para explicar o que é justiça, o que é misericórdia, como é que Deus une as duas coisas. Eu não tenho nenhuma fórmula. Eu quero dizer que muitos e muitos cristãos se acham justos, se acham assim, eu deixei o pecado, eu deixei isso, eu não estou vivendo no pecado, e passam a ter uma atitude de irmão mais velho, passam a ter uma atitude de Abisai. Lembra que eu falei de Joabe? Joabe é aquele que é leal à causa de Deus, ele dá tudo pela causa de Davi, mas ele usa os instrumentos, estratégias humanas, ele não tem nenhum conceito da misericórdia de Deus. Então a Bíblia fala que o trono é estabelecido pela justiça, mas a Bíblia também fala que o trono é estabelecido pela misericórdia. Deus estabelece o seu trono pela misericórdia. Se você não aprendeu, a conhecer o coração misericordioso de Deus, se você não aprendeu a se doar em misericórdia por outras pessoas caídas, por pessoas fracas, por pessoas que talvez você acha não merece misericórdia, se nem merece misericórdia, irmãos, tenha paciência. Se tem alguém na Bíblia que não parece ser digno de misericórdia, é Simei. Mas Deus deu misericórdia a ele. Então, muito cuidado. Isso não é negar a justiça de Deus. Amém, irmãos? Não é negar a justiça de Deus. Deus vai fazer justiça no tempo dele e do jeito dele, que não é o nosso jeito. Muito cuidado com nossos conceitos da justiça de Deus. Nós temos conceitos muito distorcidos, muito atrapalhados. Nós não temos o verdadeiro conceito da justiça de Deus. Então, precisamos aprender. Davi tinha essa reação, ele não estava dizendo, Simei, está tudo bem, o que ele fez, Deus não vai nem olhar. Ele falou assim, não é momento, é um momento de gratidão. Eu sou um homem que não merece. É isso que dá quebrantamento, meus irmãos. Não tem outra coisa que dá quebrantamento. É você entender quem você é. Eu não deveria estar aqui. Estou voltando para o trono porque Deus se agradou. Lembra que ele falou quando trouxeram a arca? Não, leva a arca de volta. Se Deus achar por bem me conduzir de volta, ótimo. Eu vou voltar a ver a arca na casa de Deus outra vez. Mas se Deus não quiser, como quem diz, eu sei que não mereço. Eu não sei se Deus quiser, ele não é obrigado, não é? Ele não é obrigado a fazer nada para nós também, porque nós não somos justos. Então, o conceito da justiça de Deus é muito diferente. Ok. É outro bom exemplo que, né, ele pagou todos os que vieram cedo de manhã, às 9 horas, meio-dia, 3 da tarde, trabalharam 1 hora, todo mundo recebeu o mesmo salário. Então, a justiça de Deus realmente é bem contrário ao que nós pensamos, né? Eu li uma frase esses dias que diz assim, é mais ou menos aquele contraste de Maria e Marta, né? Marta assim, cheio de obrigação e fazendo o que precisava, porque tem que cuidar de Jesus, tem que trabalhar para Jesus, né? E Maria abandonando, vamos dizer assim, as atividades necessárias para aquele momento. Aquela história não quer dizer que você não precisa trabalhar, né? Não está dizendo que você não precisa fazer as coisas necessárias, mas ela escolheu a melhor parte porque naquele momento tinha algo muito mais importante, tinha uma oportunidade muito mais importante do que fazer comida, arrumar a casa. Então, a ideia é a obrigação, a atividade, o dever, né, a atividade religiosa. Lógico, Deus não quer um povo que não faz nada, mas a atividade tem que sair da intimidade. E o senso de obrigação, o senso de dever, muitas vezes destrói a intimidade, porque destrói o relacionamento, né? Você faz para merecer, você faz para ganhar, né? Assim, justiça, né? Então esse senso de justiça, senso de obrigação, muitas vezes nos faz perder a intimidade com Deus, né? O irmão mais velho do filho pródigo, ele ficou com o pai, mas ele não tinha intimidade com o pai, né? Fazia tudo certinho, mas sem ter intimidade. Então aquele contraste. Versículo 24. Também Mefibosete, aqui fala filho de Saul, eles usavam essa maneira de falar, mas ele era neto, né? Filho de Jonatas, né? Neto de Saul. Desceu ao encontro do rei, não tinha cuidado dos pés, nem tinha feito a barba, nem lavado as vestes. Quer dizer, isso, como eu falei, assim, isso não era um negócio que ele podia mudar de uma hora para outra, né? Assim, isso era um negócio que ficou notório, né? A barba, né? A situação dele era uma situação visível de que ele estava em luto, estava realmente sentindo a situação desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Chegando ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele, aquilo ali ficou atravessado no rei Davi, né? Lembra que nós, não vou falar muito tempo aqui, que nós tratamos do caso de Mefibosete naquela outra ocasião, mas dentro do contexto aqui é importante entender, que nós estamos querendo entender qual era o tom, qual era o clima nessa volta de Davi para o trono. Então, primeiro encontro, Simei, não era momento de fazer justiça, era momento de perdoar, de usar de benignidade, deixando para um outro momento Deus tratar com o coração dele. Agora, no caso de Mefibosete, Ziba tinha feito, né, tinha mentido a seu respeito, tinha caluniado, tinha falado assim, coisas terríveis a respeito de Mefibosete, e aquilo ficou. E eu confesso que a história de Mefibosete também está atravessado comigo, pelo seguinte, né, que mesmo nessa história, você não vê uma verdadeira justificação, assim, parece que nem nesse momento Davi realmente se convence totalmente de quem Mefibosete era e de qual era a atitude. Eu fico pensando, né, Davi foi tão brilhante aqui, mas por que ele não conseguiu enxergar? Por que ele não discerniu, né? Então, uma das coisas que, né, eu estou sempre oferecendo como ideias, né, que não é explícito na palavra, nós só podemos colocar como opinião. Mas uma das ideias, assim, dentro dessa questão de clima, é justamente o que nós vimos. Não era momento para justiça. Não foi feita justiça com Simei. Não foi feita justiça com Ziba. A única diferença é que a Bíblia não registra o que aconteceu com Ziba. Parece que Ziba lucrou com essa história toda e ficou com metade das terras, né? Porque não tem mais nenhuma referência a isso depois. Mas até nisso tem alguma coisa que nós podemos entender. Vamos continuar. Então, uma das coisas que nós mostramos da outra vez é o poder nocivo da calúnia. Quando você levanta calúnia sobre alguém, mesmo que a pessoa depois seja reivindicada, haja uma correção que mostre que não era daquele jeito, parece que não limpa, né? É a mesma coisa da pessoa ir presa e depois falar assim, ah não, isso foi um erro judicial. Aí a pessoa sai da cadeia, assim, ele pode mostrar para todo mundo, assim, não, ó, o juiz falou tal, né? Eu não cometi erro nenhum. Mas ainda que fala assim, não, o registro dele, o histórico dele está limpo, está limpo. Ele leva aquele, né, aquele estigma o resto da vida. né? Parece que tem uma coisa ali. Então, a calúnia, só Deus, né, na eternidade, ele sim, ele limpa todo o nosso histórico, né? Mas a calúnia tem um poder terrível, por isso nós nunca devemos fazer parte disso. Nunca devemos ser instrumentos para falar alguma coisa da pessoa, principalmente quando não temos os fatos, né? Então é uma coisa terrível, porque aqui parece que não conseguiu limpar a ficha de Mefibosete, mas estava atravessado. Então ele falou assim: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. O teu servo dizia: albardarei um jumento e montarei nele, irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, agora, o que brilha aqui, né, na história de Simei, quem brilha é Davi. Na história de Mefibosete, quem brilha é Mefibosete. Tá? Não estou nem querendo dizer assim, porque não era o momento de fazer juízo. Davi, na verdade, assim, parece que ele não quer resolver, deixa eu ver quem está certo, quem está errado. Ele fala assim: Ziba, fica com metade, vocês dois, né, dividem e tal. Mas quem brilha aqui, o foco da história, a lição da história, é a atitude de Mefibosete. Porque, na verdade, a história toda de Mefibosete existe para nos mostrar a graça, né? Que ele foi beneficiado, não porque ele era uma pessoa maravilhosa, que Davi admirou Mefibosete, porque Davi achou que ele era uma pessoa assim. Não, né? Ele foi beneficiado por causa da amizade de Davi e Jonatas, né? Então nós fomos beneficiados, vocês percebem o paralelo? Nós fomos beneficiados por quê? Por causa de Jesus. Não é porque Deus olhou para nós e falou assim: ah, aí tem uma pessoa boa. Se fosse por isso, não teria nos escolhido. Amém, irmão? Será que a gente pode falar isso de coração? Ou lá no íntimo a gente pensa: não, mas lá no fundo, assim, todo mundo é ruim, mas eu sou menos ruim um pouquinho, né? Sei lá, alguma coisa que a gente consegue achar de vantagem. Ou Deus me escolheu porque eu sou músico, ou Deus me escolheu porque eu sou escritor, ou Deus me escolheu porque eu sou eloquente. Entende, irmãos? Nada disso, nada disso. Mefibosete, aleijado dos dois pés, sem nada para oferecer para o rei, nenhum potencial, nenhuma vantagem, ele foi beneficiado. Como é que um homem desses vai ficar arrogante? Mas ficamos, irmãos, esse é o incrível. A história de Mefibosete é para nos envergonhar, porque Mefibosete, ele recebeu o direito de comer à mesa do rei, ele recebeu todas as propriedades da herança da família, ele era o chefe sobre Ziba. Mas ele vem, ele fala: olha, o servo me enganou, ele me falsamente acusou. Mas, Davi, nada disso é importante. Olha o que ele fala agora: o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze o que bem te parecer. Toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte. Eu acho que a palavra não é bem digno de morte, assim, nós éramos como pessoas mortas. Por quê? Porque era da casa de Saul. Então o novo rei de outra linhagem, de outra tribo, a gente ia ser morto. Então nós éramos todos homens mortos diante do rei, meu senhor, mas puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa. Ai, irmãos, que a gente nunca perca isso, sabe? A gente não tem que pensar: pois é, né, eu sou digno do amor de Deus, e eu sou filho do rei, e eu tenho direito. O que ele fala aqui? Portanto, que direito tenho de clamar ao rei? Sublinha esse versículo, põe no espelho do banheiro, lembre dessa frase em todo lugar: que direito tenho eu de clamar ao rei? Isso não significa que nós não precisamos, não podemos clamar a Deus, mas nós não temos direito algum. Então, o quebrantamento é você saber quem você é. Se Deus puder te mostrar sem deixar você ir lá embaixo, é melhor. Então é melhor deixar Deus te mostrar. Agora, se ele não conseguir te mostrar por um jeito mais suave, ele vai usar um jeito mais duro, né? Então, que direito? É isso que é quebrantamento. Aí, o que o Davi falou? Respondeu-lhe o rei: por que falas ainda de teus negócios? É isso que me irritou aqui com Davi, né? Davi, ele não está falando dos negócios dele. Davi está acostumado a todo mundo ser aproveitador. Todo mundo está ali para pedir alguma coisa. Todo mundo quer ganhar alguma vantagem. Então ele fala assim: Mefibosete, não vamos discutir teus negócios. Já decidi. Tu e Ziba repartireis as terras, porque antes de Mefibosete ser restaurado, tudo estava nas mãos de Ziba. Quando Mefibosete foi restaurado pelo rei Davi, Davi tirou todas as terras que eram da herança da família de Saul e deu para Mefibosete. E Ziba fez o que fez para conseguir. Quando Ziba mentiu a respeito de Mefibosete, e falou assim: Mefibosete ficou lá e tal. Aí o rei estava assim: então, eu dou tudo que era de Mefibosete para você. E foi exatamente isso que Ziba queria. Agora Davi fala assim: eu não sei, eu estou confuso, eu não estou aqui para fazer justiça. Não é, esse faz parte do clima. O clima aqui não é justiça. O clima aqui é perdão e misericórdia. E quando nós devemos entender isso, eu já falei aqui sobre um grande exemplo disso, era aqueles momentos na igreja, nos primeiros séculos, quando a igreja era perseguida, e nos momentos que era perseguição, e depois um período de descanso, né? Então, nos períodos em que não havia perseguição, muita gente entrava na igreja, muita gente se convertia. Aí vinha outra onda de perseguição e muita gente que não tinha uma base muito firme com Deus abandonava a fé. Aí vinha outra bonança, aqueles que tinham abandonado a igreja no momento da perseguição queriam voltar. E aí havia uma grande discussão, né, um grande desentendimento entre os próprios cristãos, o que deveria fazer? Deveria deixar essas pessoas voltarem, ou devia falar assim: vocês não quiseram naquela época, nós não te queremos agora? Qual a atitude? Deus que tem que fazer justiça. A atitude da igreja não deveria ser recusar, né? Mas nós temos essa justiça própria. Por quê? Porque nós achamos que somos melhores. Eu não neguei a fé, você negou? Então, essa é a nossa atitude. E em quantas coisas nós agimos assim? Então o momento aqui não era de justiça. Davi não está aqui para tentar fazer as coisas assim, não. Faz o seguinte, divide aí. Olha a resposta de Mefibosete. Versículo 30. Disse Mefibosete ao rei: que ele fique com tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz à sua casa. Foi? Falou para Davi, falou, né? Não sei, porque daí nós não temos a resposta, né? Mas a gente quer saber a resposta. Mas Davi não caiu em si, mas Ziba não ganhou o que merecia, não. E essa história, a de Simei, nós temos o fim da história, né? Um dia ele foi julgado. Agora, de Ziba nós não sabemos o que aconteceu com ele, mas a história não é para falar de Ziba, a história é para falar de Mefibosete. E a lição é que não tem importância o que aconteceu com as terras dele, não é isso, irmãos? Não tem importância. A atitude de Mefibosete é que é a lição para nós. O que é que eu, um aleijado, o que é que eu vou fazer com terras? Mas a gente não pensa assim, não é verdade, irmãos? Não. Então, porque a questão é a seguinte: a falta de quebrantamento
é a ideia de que eu tenho direitos. Mefibosete se achava uma pessoa sem direitos. Ele falou: Davi, o senhor é um anjo de Deus, o que o senhor fizer está feito. Davi talvez tenha errado, mas Deus não erra, irmãos, Deus não erra. Quando nós colocamos as coisas nas mãos de Deus, quando nós falamos assim, não tem importância, irmãos, não tem momentos que parece que Deus não está fazendo justiça? Tem momentos que a gente fala assim, Deus, espera aí, eu sei que isso é justo, mas me parece que tem uma coisa errada, eu acho que eu preciso explicar para o senhor o que está certo aqui, né? Se Mefibosete tivesse um pouquinho de reivindicação, ele ia dizer, Davi, mas eu fui fiel, como? Não, eu não tenho direito, eu seria uma pessoa morta, o senhor me deu um lugar à sua mesa, se o senhor voltou em paz, é isso que eu quero, não quero mais nada, eu não dependo das minhas terras para sobreviver, eu dependo de estar na mesa do rei, ele nos deu, a gente fala assim, Deus, o senhor me sustenta, mas eu quero os meus campos, eu quero os meus meios de sustento, não é que Deus não permite, mas isso aqui, eu não tenho direito, se Deus tira tudo, como tirou de Jó, ele fala assim, o senhor deu, o senhor tirou, bendito seja o nome do senhor, está nas tuas mãos, será que a gente tem coragem de dizer, Deus, o senhor tem direito, eu não tenho nenhum? Mas isso é quebrantamento. Exatamente. Não interessa. E é isso que eu quero dizer. Qual é a nossa atitude? A gente fica magoado porque perdeu nossas propriedades. É, onde está teu tesouro? A gente fala assim, Deus, muito eu amo estar com o Senhor, mas o Senhor tirou tudo de mim, né? Mas ele falou assim, não, tirou tudo, não tem importância, porque eu tenho o Senhor. É o tudo que atrapalha. Então, a volta do rei Davi para ele era importante, ele não tinha direito algum, ele estava pronto a desistir. Acabou nosso tempo. Então, na próxima vez, nós vamos ver o terceiro encontro. Aqui eu coloquei, na folha tem quatro nomes, mas Simei e Ziba faziam parte do primeiro encontro, né? As primeiras pessoas que encontraram com Davi. Segunda pessoa seria Mefibosete e falta uma que é Barzilai e depois o final do retorno dele para Jerusalém. Senhor nosso Deus, realmente o exemplo de Mefibosete nos deixa envergonhados. Ó Deus, mas sabemos que Tu podes nos fazer entender a nossa verdadeira situação, a nossa verdadeira condição diante do Senhor. Ó Deus, nós não temos direitos, nem em relação ao Senhor e nem em relação a outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a entender, ajuda-nos a ver as nossas reações, ajuda-nos a permitir que o Senhor trate conosco, para que possamos entender o verdadeiro sentido da graça. Em nome de Jesus pedimos, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia.